Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Pedalinho em lágrimas. Chora, Almirante.
Por que que tá assim esse pedalinho hoje?
Ah, pedalinho tem nome, tem nome. William Arão.
Sim. O consolo dele é o Vasco. O Vasco é o consolo dele.
É verdade. É. O Vasco e o Botafogo.
Isso.
É. Bom dia, Moacir Evangelista Biasi. Bom dia, Cam Bonfim. Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
Bom, Neumann, a gente vai começar hoje até diferente, porque vamos falar de dois crimes. Vamos separar aqui. Primeiro, um grupo fortemente armado que assalta um banco, faz reféns, e tudo isso em Cametá, uma cidade do interior do Pará. Um destaque aqui na capa do portal do Estadão neste momento. O que que, no seu ver, Neumann, está na raiz da prática desse tipo de crime em plena pandemia?
É, nesta madrugada, um grupo armado com fuzis e armamento muito pesado assaltou um banco no município de Cametá, no Pará. É, Cametá está em 136 mil habitantes, fica a 235 quilômetros de Belém. Uma pessoa morreu, segundo o prefeito Valdoli Valente, do PSC. O episódio aconteceu um dia depois de um assalto similar em Criciúma, Santa Catarina, e alguns dias de um outro episódio grotesco, trágico, terrível, em Botucatu, no interior de São Paulo. A Secretaria de Segurança do Pará soltou uma nota de operações policiais especiais, das rondas ostensivas táticas metropolitanas, a coordenadoria de operações e recursos especiais e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará, GRAESP, se deslocaram para dar apoio ao município. Os suspeitos deixaram a cidade. Quem são? Quem são? Isso aí só me lembra aquele poema do Ascenso Ferreira. Para quê? Para nada. Vídeos publicados por moradores nas redes sociais mostram um grupo de reféns sendo conduzidos pelos suspeitos e o som de disparos. Eu, ontem, ao comentar no YouTube o acontecimento semelhante, muito igual, digamos, não é semelhante, igual, né? Em Criciúma, Santa Catarina, eu lembrei que, em ofício, a Procuradora da República, Raquel Branquinho, elaborou um ofício que tramita dentro da Procuradoria-Geral e que não levou a lugar nenhum, porque o Procurador-Geral não é Procurador-Geral, é despachante particular da família Bolsonaro, pedindo um procedimento para investigar a conduta de Jair Bolsonaro. Que o Jair Bolsonaro violou a Constituição ao determinar que o Exército revogasse portarias que facilitavam o rastreamento de armas e munição. No dia 17 de abril, o presidente escreveu numa rede social que havia determinado a revogação dos textos para procurador a elementos que apontam interferência do Bolsonaro em atos exclusivos do Exército. Esse tipo aí é um novo cangaço, tem muito passador de pano se queixando de mim, porque, olha, isso sempre aconteceu. Eu estou dando um fato. O fato é que Raquel Branquinho avaliou que a flexibilização de regras pode favorecer o crime organizado e está favorecendo, sim. E o assunto caiu na vala em que Augusto Aras, despachante particular da família Bolsonaro, enterra as suas investigações exclusivas. Só ele pode fazer esse tipo de investigação com o presidente. Raíssen Abac, o craque.
Bom, Neumann, e ainda falando sobre criminalidade, teve o caso que você citou aí de Criciúma, e ainda está sendo investigado. O Estadão noticia que os criminosos eram experientes. Isso foi o que disse um refém do roubo lá em Criciúma. O que que mais tem impressionado você nesse tipo de, que você chamou já de cangaço contemporâneo, recentemente, né? Você citou Botucatu, agora Criciúma, Cametá, que você acabou de comentar. O que que mais te impressiona nisso tudo?
Pois é, 30 homens armados, fortemente armados, puseram a cidade de Criciúma em pânico de madrugada, na madrugada de ontem, imobilizaram a PM, que não prendeu nenhum membro da quadrilha, mas quatro cidadãos comuns que recolheram dinheiro no asfalto. Isso tudo é uma vergonha, como disse o Boris Casoy, que é meu entrevistado desta semana no, na série Neumann Entrevista, no blog do Neumann e no canal do YouTube. Eu li um artigo do Guaraci Mingatti, especialista em segurança pública, e publicado no blog do Fausto Macedo, dizendo que isso aí não é o primeiro nem será o último. Isso é todo mundo passando pano. É um negócio impressionante. Faz parte de um gênero criminal criado há vários anos e tem alguns contornos daquilo que se convencionou chamar de novo cangaço, nessa modalidade surgida há uns 15 anos no Norte e no Nordeste, quando um grupo de criminosos invadiu uma pequena cidade, aproveitando, né, os bancos mais movimentados, aprisionava poucos policiais, etc. Eu só quero lembrar o Guaraci Mingatti, o que eu lembrei a todos aqueles que me escrevem lá no YouTube, que o general Eugênio Pacelli, responsável pela elaboração de normas que facilitavam o rastreamento de armas e munições, e que depois foram revogadas por ordem do presidente Jair Bolsonaro, fez uma carta de despedida aos colegas em que defende as medidas implementadas por ele enquanto diretor de fiscalização de produtos controlados do Exército. Pacelli teve a exoneração da diretoria e sua ida para a reserva, publicado no Diário Oficial da União, em 25 de março, eu falei abril, mas no dia 22 de abril, o Bolsonaro falou nas suas milícias armadas, né, que são as PMs. Então você vê claramente isso aí, né, tanto em Cametá como como é que chama, Criciúma, a polícia não descobriu nada, nada, absolutamente nada, a polícia não fez nada. Aí os caras estacionam um caminhão na porta do quartel e nada acontece. Isso é muito suspeito e ninguém está levando isso a sério, nem os especialistas universitários em segurança. Eu quero lembrar também que o Bolsonaro pode ser relacionado, sim, pode, sim, às vítimas, 242 vítimas do acidente entre ônibus e caminhão em Itaguaí, na região de Avaré, em São Paulo. Afinal de contas, ele está aí flexibilizando, né, as medidas de repressão aos crimes de excesso de velocidade na cidade e principalmente nas estradas. Está suspendendo compra de radares, etc. É o anjo da morte, né? Aí se abate, o craque.
Outro assunto de destaque hoje, reportagem aqui da Fabiana Cambricoli no Estadão, uma nova falha do Ministério da Saúde expondo dados de mais de 200 milhões de brasileiros, gente viva e gente morta. O Neumann, por que que esses erros cometidos pelo Ministério da Saúde estão se repetindo aí? A gente teve outro caso recente, prejudicando cada vez mais um número maior de cidadãos.
Pois é, já passou até o número de habitantes, né? Porque, você lembrou, tem mortos. Na verdade, são 234 milhões, entre os quais todas as autoridades, claro, né? A incompetência do Ministério da Saúde é uma coisa de fazer chorar, de chorar como o Almirante Nelson e eu com a derrota do Flamengo ontem no Maracanã. Chorar muito, porque tem um monte de passador de pano, incluindo eventualmente críticos, que falam nesse idiota como se fosse um especialista em logística. Logística, coisa nenhuma. É um intendente. O intendente não pode chegar a general de exército. Somente um imbecil absoluto poderia nomear esse cara ministro da Saúde. Então o resultado é esse. Segundo a investigação que o Estadão fez, foram expostos, na verdade, cerca de 243 milhões de registros de pacientes com informações como o número do CPF, o nome completo, o endereço e o telefone. Eu não tive curiosidade, mas o meu deve estar lá, né? O número de habitantes do Brasil é 210 milhões, com informações de pessoas que já morreram, né? Mais uma vez, o problema foi causado pela exposição indevida de login e senha de acesso ao sistema. Mais uma vez, ficou claro que o lugar desse ministro é na reserva, ele é dativo, ele desmoraliza o exército brasileiro todo dia, todo santo ou profano dia. Raíssa Abac, você sabe, não tem nada disso, não entende de logística, nem de intendência. O Raíssa Abac é simplesmente o craque.
Bom, vamos falar aqui sobre os planos, né? Por enquanto, um rascunho lá do que vai ser a vacina no Brasil. Profissional de saúde idoso vão receber vacina primeiro, é o que destaca aqui também, uma chamada de primeira página do Estadão. O que você achou da divulgação desse plano de vacinação anunciado aqui pelo Estadão em primeira página?
No governo de Jair Bolsonaro, nada me surpreende. Não é bem assim. Eu me surpreendi com a tremenda cara de pau da divulgação desse plano. O Supremo está pedindo um plano de vacinação. Esse imbecil vem com um rascunho que idosos com mais de 75 anos ou mais. Eu tenho 69, estava contando o filme que ia estar na frente. Idoso é mais de 60, ou débil mental. Profissionais de saúde indígenas. O Bolsonaro pratica a verdadeira... massacre dos indígenas, vai botar os indígenas vão tomar vacina prioritariamente, segundo o rascunho, como diz o Aiz, muito bem, como sempre. Né? O Ministério da Saúde não pode participar do festival de besteira que assola o país, que falava o Estanislau Ponte Preto, Sérgio Porto, porque isso aí não tem graça nenhuma. Esses caras são assassinos, são incompetentes, palhaços assassinos. A perspectiva de começar a vacinação em março de 2021 e finalizar a campanha somente em dezembro, quando a previsão de oferta de doses suficientes para imunizar a população-alvo, ainda não é a população total. Não há previsão de vacinar toda a população no ano que vem, de acordo com a apresentação feita pelo Ministério, confirmando que Bolsonaro é o anjo da morte e Eduardo Pazuello é seu profeta. Danem-se! Aí se abaque o craque.
Outro assunto aqui, Neumani, questão aí do auxílio emergencial. O corte no auxílio leva 8 milhões e meio à pobreza, que é o que destaca também uma reportagem no Estadão. O que mais impressiona na dimensão dessa tragédia econômica, tragédia humana, né? Nesse momento que a gente está longe de ver o fim da pandemia?
Exatamente isso. O que impressiona, como a gente não está vendo o fim da pandemia, é que o Bolsonaro continua considerando a pandemia alguma coisa completamente insignificante, porque todo mundo vai morrer, inclusive ele. Esperávamos que ele dissesse alguma coisa inteligente alguma vez na vida, mas repetiu esse truísmo, né? Uma verdade que não serve para nada e que não desautoriza as pessoas que lutam para não morrer. As pessoas que tentam sobreviver, os médicos que curam, os cientistas que pesquisam. Né? O Daniel Duque, pesquisador da área de economia aplicada no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, fez uns cálculos aí que mostram o peso da redução do auxílio emergencial no bolso dos brasileiros. Né? 8 milhões e 600 mil na passagem de agosto para setembro. Agora, isso não é o limite, porque nós não sabemos quando é. A média continua subindo de dados da Covid. Inclusive São Paulo, onde o Bruno Covas e o João Dória disseram que não era fake news a história da segunda onda, né? Não era fake news? Então, eu sinto um frio na barriga ao ler notícias como essa. O pior é que, sem se ver o fim da pandemia, não dá para acreditar que o número será limitado ao dado. Ou será uma fake news, hein, ô João Dória, mas você, hein? Você tá se espelhando muito no Bolsonaro para ser candidato a da oposição, sendo o centro, na eleição de 22, hein? Vai devagar. Aí sim, abaque o craque.
Bom, e para a gente completar aqui também, e queria falar com você sobre esse relatório para o governo, que classifica jornalistas e influenciadores como detratores, como destaca aqui o portal do Estadão. O que você diz sobre mais essa revelação sobre o governo federal e a relação dele com os profissionais dos meios de comunicação?
É um vexame, né? Um vexame realmente que mostra como essa gente é indigna. O governo federal contratou com dinheiro meu, com dinheiro seu, o Raíssa, com dinheiro de todos nós, uma empresa chamada BR+, que classificou os jornalistas como detratores, gente que detrata, gente que dá opinião, que como eu não estou lá na lista, felizmente eu não sou um jornalista tão importante, mas é um vexame. Agora, essa agência, que aliás você não sabe quem é que está por trás dela, nem a notícia, o furo do Rubens Valente, do UOL, revela, nem a notícia do Estadão, então, talvez seja o caso de publicar quem são os donos dessa farsa, né? Numa avaliação feita de postagens de influenciadores sobre o Ministério da Economia e o ministro Paulo Guedes. Esse Paulo Guedes, todo dia ele se revela um imbecil e um canalha pior do que parecia no começo. O Rubens Valente mostra que o relatório separou os nomes em três grupos: os detratores do governo Bolsonaro, do Ministério da Economia e ou do ministro Paulo Guedes, os neutros informativos e os favoráveis. No relatório, a empresa orienta o governo a lidar com os influenciadores. As medidas vão de esclarecimentos ao monitoramento preventivo. Sabe o que é que significa? Seguir, arapongar, espionar. Não é um mapa de influenciadores, não. É uma espécie de pauta para a Agência Brasileira de Informação, na mão de um empregadinho dos Bolsonaro, um tal de Ramagem, e do general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. Isso foi feito analisando postagens em maio de 2020. E tem erros elementares. Os caras ganharam dinheiro para fazer um trabalho porco. Por exemplo, Felipe Moura Brasil tem sido há muito tempo um crítico severo do Bolsonaro e aparece lá como simpático. Também aparecem lá Vera Magalhães, o Guga Chakra, o Chico Sá e Sinara Menezes, que são tidos como eventuais pautas de monitoramento, né? É um nojo essa gentalha no poder, é uma republiqueta das trevas, né? O Ministério da Economia tem um termo de execução descentralizada de junho de 2020, que pagou R$2.700.000 por essa bobagem e que inclui outros serviços de comunicação. Vexame pior do que esse, só o Flamengo no Maracanã ontem, né? E que custou também muito mais do que isso. O Flamengo está tendo um prejuízo absurdo, né? Por má gerência, por um trabalho mal feito, né? É o caso do BR+, né? Almirante, tem lá aquela vinhetinha do Bolsonaro dizendo: é o Brasil, né?
É o Brasil, né?
É o Brasil do Bolsonaro, né? Ô, Guaraci Mingardi, lê um pouquinho os jornais, cara. Vê o que está acontecendo de fato. Vamos nessa. O Heisen vai contar agora. Mas o Heisen não está nem aí, porque o Heisen nunca gostou mesmo do Rogério Ceni, então.
Não é assim também. Mas ele é um goleiro histórico e agora vai ser um técnico histórico também. Pode deixar.
Tá fazendo história.
O time é que saiu de Ceni ontem, né, no Libertadores.
Saiu de Ceni na Libertadores. Esse trocadilho foi de lascar, hein? Eu tenho certeza que não foi do Almirante Nelson. Conta aí, por favor.
Vai lá. É 3.
É 2.
É 1.
Interno.